Estejamos abrindo nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 14. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiam os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre o que o Senhor nos ensina a respeito desta experiência do povo de Israel. Mais especificamente, a mensagem está em torno do versículo 12, onde Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, do hebraico, quer dizer pedra do socorro ou pedra da ajuda. Samuel lançou esta pedra como um monumento que marcou um fato histórico e também apontava para uma esperança do povo de Deus. Os filisteus já haviam, nesse contexto aqui, devolvido para ajudar a Arca da Aliança. No capítulo 6 nós vemos este relato. E a Arca da Aliança ainda não havia sido devolvida a Jerusalém. Estava na casa de Abinadab, 7 versículos 1 e 2. E o povo lamentava, chorava, porque a Arca da Aliança não estava com eles em Jerusalém. Mas mesmo assim, a Arca ainda permaneceu lá com Abinadab durante 20 anos. É neste momento que o sacerdote Samuel é levantado por Deus como profeta para anunciar ao povo a importância da obediência à palavra de Deus. Samuel convoca o povo ao arrependimento dos seus pecados, convoca o povo para destruir todos os ídolos que tinham e haviam com isso abandonado ao Deus Todo-Poderoso. Estavam voltados para a idolatria. E o que o povo fez mediante o chamamento profético através de Samuel? O povo santificou-se, voltou-se para Deus com todo o coração, voltou-se com quebrantamento, com obediência, destruíram todos os ídolos, destruíram tudo aquilo que não agradava a Deus. Daí eles se armaram contra os filisteus e Deus concedeu a eles completa vitória. Eles destruíram os exércitos inimigos e resgataram tudo aquilo que haviam perdido aos inimigos. Aquele monumento, Pedra do Socorro, permaneceu ali entre Mispa e Sem, como prova da completa vitória contra os filisteus. Mas mesmo assim, eles ainda estavam sendo tratados por Deus. Muitas pedras rolaram, podemos dizer, mas aquele monumento ali permaneceu. 20 anos se passaram, até que posteriormente Davi foi buscar a Arca da Aliança para conduzi-la até Jerusalém. Mas Deus foi com aquele povo porque o povo se arrependeu. O povo decidiu obedecer à voz de Deus. Esta experiência prova que quando o povo age no poder da obediência, a vitória é certa, a vitória é completa para a glória de Deus. E o povo lança monumentos em glória a Deus. O povo ali ergueu aquela pedra como monumento ao Senhor, apontando para valores presentes e futuros. Nós podemos dizer que essa pedra do socorro ou da ajuda, Ebenezer, ele não foi somente um monumento ali que ficou esquecido. Foi um monumento, primeiro, de vitória. Ele foi também um monumento de gratidão. E por último, nós vamos aprender que também foi um monumento de fé e esperança. Um monumento de vitória. Então, derrotados todos os inimigos, tomou então Samuel uma pedra e a pôs ali como monumento. Deu-lhe o nome Ebenezer, pedra do socorro, pedra da ajuda. E exclamou: até aqui nos ajudou o Senhor, porque os filisteus foram abatidos e nunca mais incomodaram ao povo de Israel, porque a mão do Senhor era com o povo de Israel. A mão do Senhor pesou contra os inimigos. O Senhor vai à frente, guerreando a favor do seu povo. E foi isto que aconteceu lá. Glórias a Deus por isso. O povo de Israel vinha sendo humilhado, derrotado, pisado, explorado pelos filisteus. Eles tinham perdido grandes territórios de Israel, tinham perdido suas riquezas, vidas eram escravizadas por causa disso. A arca não estava com eles. Eles viviam se lamentando. Mas a culpa não era de Deus, a culpa era deles, que eram idólatras, estavam cheios de falsos deuses, eles eram rebeldes, não se agradavam das coisas de Deus, por isso eles precisavam de um tratamento de Deus. Daí eles decidiram ser obedientes ao Senhor, decidiram seguir somente o que o Senhor manda fazer. E Samuel anuncia assim: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Então, qual foi o procedimento que Deus exigiu? Ele disse: se vocês estão realmente arrependidos, é sincera essa lamentação, esse desejo pelo livramento, pela restituição do que vocês perderam, então tirem todos os ídolos do meio de vós, preparem o coração, preparem o entendimento para alcançarem a grande vitória. E a palavra foi: servir a Deus somente, somente a Deus. Deus não aceita a divisão. Ele não aceita compartilhar os seus filhos, a sua igreja, com falsos deuses. Então, a ordem foi para tirarem os balins. Balim, o Baal, Balim é o plural de Baal. Baal é senhor. Balins são senhores. As pessoas colocam falsos deuses como senhores sobre suas vidas. Naquele tempo era exatamente isso que vinha acontecendo. E os astarotes, Astarote era uma deusa da guerra e da fertilidade. Era uma deusa mãe, semelhante à chamada Nossa Senhora de hoje. Aliás, tem inspiração nesta cultura religiosa antiga, este hábito que é praticado com relação à mãe de Jesus, dando nomes diversos, que não tem nada a ver com a mãe de Jesus. Então, Astarote era uma deusa colocada como senhora sobre aquele povo também. Tinha, então, o deus masculino e o deus feminino. E também no plural, deuses masculinos e deuses femininos. Os balins e os astarotes. E a ordem foi para tirar tudo isso do meio deles. E aí a vitória seria dada. Deus queria somente obediência. E aqui diz: e serviram só ao Senhor. Serviram só ao Deus Todo-Poderoso, somente ao Deus Criador. Esta passagem deixa bem claro para nós que não há vitória sem conversão, aquilo que conversávamos antes ainda. Não há vitória sem conversão. Eles tiveram que se converter daquela idolatria, lançar fora todos os falsos deuses e seguir somente ao único Senhor. E aí a vitória foi dada. E é por isto que Samuel levanta aquele monumento de pedra, Ebenezer, pedra do socorro, pedra da ajuda. Por sinal, no Antigo Testamento era muito comum, toda vez que o povo de Deus vencia, levantava um marco, um monumento de pedra, um memorial da presença de Deus ali naquele momento difícil, onde Deus concedeu a vitória. Monumento de vitória. Hoje, através do Senhor Jesus, nós somos templos do Espírito Santo. Quando nos convertemos ao Senhor, quando lançamos fora todos os falsos deuses, toda a idolatria e obedecemos, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Hoje, nós não precisamos mais lançar monumentos de pedra. Nós somos o templo do Senhor. E nós lançamos, sim, monumentos de vitória, mas monumentos espirituais, na nossa memória. Monumentos eternos, porque o Senhor habita em nós mesmos. Glórias a Deus por isso. 1 Crônicas 29:11 declara assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Monumento de louvor, de majestade, de poderio, de soberania, de glória e vitória declarados aqui ao Senhor. Toda honra ao Senhor. Então, meus irmãos, Ebenezer, um monumento de pedra naquele tempo, mas pedra do socorro, apontando para Deus como socorro, como a ajuda naquele momento onde eles tiveram medo, mas como o Senhor estava presente, eles foram valentes e vitoriosos. Também Ebenezer era um monumento de gratidão. Vejam bem, nós vimos no texto que os filisteus foram derrotados pelo povo de Israel. E foi-lhes restituído todas as terras, todas as cidades que haviam sido tomadas. Todo o território que os filisteus haviam tomado, Israel, no poder de Deus, arrebatou de volta para si. E aqui diz que houve paz entre Israel e os amorreus. Então, Ebenezer também é um monumento de gratidão a Deus. A gratidão é uma das coisas que Deus muito espera de nós, porque Ele faz coisas que nem imaginamos por nós. Ele entregou Seu Filho para nos salvar. O mínimo que deve acontecer de retorno nosso para Ele é a gratidão. Então, Ebenezer é também um monumento de gratidão. Só que o monumento de gratidão também acontece como monumento de vitória. Hoje, o monumento de gratidão acontece na nossa alma, no nosso entendimento, no nosso coração. Você tem levantado monumentos de gratidão a Deus no teu coração? O Espírito Santo pergunta isso para nós. Ebenezer. 1 Coríntios 15, 57 a 58 nos faz lembrar que precisamos ser gratos a Deus. Em Jesus, nós vivemos tempos de restituição. Precisamos desenvolver gratidão pelas vitórias que o Senhor nos tem dado. O apóstolo Paulo diz ao povo de Corinto: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, bem plantados no Senhor, inabaláveis e sempre abundantes na boa obra do Senhor. Lembram do samaritano que foi obediente e fez boa obra? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glórias a Deus por isso. Por isto, Ebenezer também foi um monumento de gratidão. E nós precisamos, diariamente, estar erguendo monumentos de gratidão ao Senhor. Ebenezer. Porque o Senhor é o nosso socorro, é a nossa ajuda, bem presente a toda hora. Levante. A cada momento que você presenciar o socorro de Deus, a ajuda de Deus, levante um monumento de gratidão. Glória a Deus! Deus seja louvado! Está erguido um monumento de gratidão. Procure se lembrar diariamente de tudo o bem que Deus tem feito na tua vida. Monumentos de gratidão. Ebenezer. Porque o socorro de Deus tem sido presente. A ajuda de Deus tem sido presente. Ebenezer. Não era simplesmente uma rocha plantada lá como monumento. Era uma rocha que queria dizer socorro de Deus, ajuda de Deus. Também foi um monumento de fé e esperança. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi isto que Samuel expressou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até o tempo presente. E amanhã? E o futuro? Como será? Se a todo momento nós tivermos essa convicção que até aqui o Senhor nos ajudou, vai continuar se repetindo esta convicção. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, tempo que Deus permitir. Até aqui o Senhor nos ajudou. Monumento, então, de fé e esperança. Nós precisamos lembrar sempre, eu repito com uma certa frequência esta ideia. O ontem não se pode mudá-lo. O amanhã pertence a Deus. Entretanto, o presente a nós pertence. É um presente de Deus. Cabe a cada um de nós, a cada pessoa, em santidade, em obediência, estar juntando monumentos de vitória, monumentos de gratidão e formando um monumento poderoso, majestoso, maravilhoso, de fé e esperança. Na certeza de que até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, monumento, a presença de Deus. O Senhor é a nossa rocha forte. O Senhor Jesus é a pedra angular. Por que monumento de fé e esperança? Porque Samuel nem imaginava que lá, ao erguer aquele monumento, estava apontando para Jesus hoje. Porque Jesus é a nossa rocha, onde devemos firmar a nossa vida, e não na areia, não nas coisas do mundo. Jesus é a pedra angular onde está edificada toda a igreja do Senhor, segundo a doutrina apostólica. Glórias a Deus por isso. 1 Pedro 2, 4 a 8, nós temos esta doutrina da pedra angular. Jesus é a nossa rocha onde Ebenezer acontece. A pedra do socorro, a pedra da ajuda, que não é só para hoje, não é só para o passado, mas é para amanhã, para o além, até a eternidade. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Não é mais uma pedra comum, é uma joia preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa para os descrentes. São estes os que tropeçam na palavra de Deus, sendo desobedientes para o que também foram postos. Meus irmãos, ponho em Sião, no monte de Deus, em Jerusalém, para onde deveria voltar a arca da aliança com Deus. Ponho uma aliança maior, Jesus como fundamento de tudo. Não um monumento de pedra, mas a rocha forte. O Senhor e Salvador Jesus, como a base de toda a nossa vida com Deus. A pedra angular, onde a igreja cresce firmemente, tendo todo o seu fundamento no Senhor Jesus e sua palavra. Quem nela crer, neste monumento de fé e esperança, Ebenezer aponta para o Senhor Jesus. Quem nela crer, nesta pedra monumental, nesta pedra preciosa, para nós preciosidade, quem nela crer não será, de modo algum, o quê? Envergonhado. O povo de Israel vivia envergonhado, mas se manifestou Ebenezer, pedra do socorro, a pedra da ajuda. E eles entenderam, até aqui o Senhor é por nós, até aqui o Senhor nos socorre, nos ajuda. Mas Deus, no seu imenso amor, mandou seu Filho Jesus para ser este monumento. Não um monumento material, mas esse monumento que habita dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. A pedra angular hoje é a nossa grande graça. É o grande favor de Deus que nos dá vitória sempre. Dá vitória completa contra o inimigo. Por isso que nós gostamos de repetir que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Somos mais ainda vencedores do que aquele povo foi contra os filisteus. Nós somos vencedores contra todo e qualquer poder das trevas. Somos mais que vencedores, mas só por um meio. Por meio do Senhor Jesus, o nosso Redentor e Salvador. A pedra da ajuda é o Senhor Jesus, a pedra angular. O monumento onde deve estar fundamentada a nossa fé e a nossa esperança. Esperança não é no passado. Esperança é o presente em ação, olhando para um futuro promissor. É isto que acontece quando estamos bem fundamentados no Senhor Jesus. Ebenezer. Jesus, o monumento, a pedra fundamental da nossa fé e da nossa esperança. O povo de Israel venceu a guerra, edificou aquele movimento porque obedeceu à voz de Deus. Senão eles continuariam sendo derrotados, porque senão eles continuariam sendo explorados, humilhados. Eles obedeceram à voz de Deus através do profeta Samuel. E além de obedecerem, eles santificaram-se. Tiraram do meio deles, tiraram da casa deles, tiraram da vida pessoal tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E hoje, meus irmãos, temos toda a Bíblia, que é a palavra de Deus, para nos conduzir em santidade, para nos ensinar a obediência que agrada a Deus. E através da Bíblia nós sabemos o que é a idolatria. E podemos lançar fora toda a idolatria para alcançarmos a vitória completa. Quando assim agimos, a vitória é certa. Quando não agirmos corretamente segundo a Bíblia, estaremos agindo como aquele povo antigo de Israel, explorado pelos filisteus, chorando diariamente, murmurando, humilhados e fracassados. Mas até que Deus levanta um profeta e fala: caiam fora desta vida terrível, saiam desta escravidão, passem a ser obedientes, passem a detestar toda e qualquer idolatria, toda e qualquer coisa que não agrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Naquele tempo, o povo tinha um coração duro, um coração como uma pedra, mas hoje a única pedra que existe é a pedra angular, o Senhor Jesus. Nós temos um coração quebrantado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela salvação que há no Senhor Jesus. E nós não precisamos mais erguer monumentos de pedras. Nós temos o socorro, a ajuda dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e fala conosco diretamente. E nós falamos com Deus, temos livre acesso a Deus por meio de Jesus. E assim, nós estaremos prontos para diariamente estarmos erguendo monumentos indestrutíveis, monumentos eternos de vitória, de gratidão, de fé e de esperança na nossa mente, no nosso coração, na nossa comunhão com o próprio Deus e com a sua igreja. E glórias a Deus, porque Deus fala conosco e nós podemos ouvir e podemos compartilhar todas as coisas do Senhor. Nós precisamos então nos firmar nesse princípio de erguer monumentos indestrutíveis, monumentos espirituais. Aquela pedra chamada Ebenezer já virou pó, a não ser que por um milagre de Deus esteja em algum local guardada. Ela já sumiu, mas o monumento que é erguido no coração dos filhos e filhas de Deus, esses monumentos são eternos. Sabem por que eles são eternos? porque todos eles são registrados no livro das nossas obras. Tudo está catalogado no reino do Deus Todo-Poderoso. E nada escapa do conhecimento de Deus. No dia que o Senhor Jesus voltar, tudo será conhecido de todos. E glórias a Deus pela família abençoada que anda segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Firme a sua vida no Senhor Jesus e seja mais que vencedor, mais que vencedora. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Precisamos tomar cuidado com a nossa vontade. Precisamos estar atentos à vontade de Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia.